E aí, pessoal, é o seguinte, hein? Nosso primeiro podcast aqui rolando, acontecendo nesse momento. Tenho dois convidados hoje comigo, dois amigos pessoais, né? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui da nossa história com o videogame, da nossa infância, coisas que marcaram um pouco aqui a nossa trajetória até hoje, né? E tudo que fez parte também para formar o que a gente é hoje também, né? Muita coisa que a gente viveu naquela época, querendo ou não, influenciou um pouco até na nossa profissão atual.
Sim.
Então, hoje tenho aqui presente o Hellboy. Fala um pouquinho de você, Raul, se apresenta, fala, ó, o que que você faz hoje, dá um preview de você.
Bom, como posso dizer, o que influenciou foi a paixão pelos games, né? Então hoje eu jogo, né? Apesar de ter parado aí, ter ficado parado 2 anos, mas eu sou do meio competitivo aí dos games, né? Meus amigos aí, que vocês podem dizer, eles são mais casuais, então da galera aqui eu sou o que de fato mete as caras. Mas tô parado, mas eu pretendo esse ano aí voltar com força total, e ano que vem tá, quem sabe, tá podendo disputar aí fora do país e etc.
Show de bola, cara. Posso dizer por mim que eu já presenciei umas lives aí onde você competiu, e o negócio de fato é um nível competitivo, é um nível acima do casual, né?
Sim.
Então a gente tá numa constante crescente aí nos fighting games, que você vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. É pra galera entender como que isso, como que foi sua trajetória com os videogames até chegar nesse ponto, né?
Sim.
Show, show, show de bola. Temos aqui também o Japa, nosso amigo. Fala um pouquinho de você aí, Japa.
E aí, galera? Japa falando. Então, já seguindo o exemplo do Hellboy e também do Alan, preview, né? Tendo uma prévia aí do que a gente vai falar durante todo esse tempo, né? E mais para frente também, né? Outros assuntos que iremos abordar. Bom, vai ser um prazer imenso poder aí compartilhar, né, dessa nostalgia, até porque eu creio eu que boa parte dos nossos ouvintes também passaram por isso, né? E então compartilhar de que fazíamos, né, naquela época, principalmente dos jogos, né, que vai ser o foco maior hoje. Gostem. E se vocês querem também sentir isso e querem compartilhar disso, vem com a gente.
Perfeito, cara. Eu acho que eu posso começar falando um pouco de o primeiro jogo que marcou a infância mesmo. Eu já falei algumas vezes para vocês. Foi o Pokémon da versão Red Blue, lá do antigo Game Boy Pocket. E eu lembro que eu tinha um Game Boy Pocket, que era branco e preto. Só que a primeira fita que eu consegui foi a fita do Pokémon Yellow. Era uma fita improvisada. E o Pokémon Yellow, ele tinha aquela proposta de ser um jogo colorido. Mas como eu tinha o Game Boy Pocket, pra mim não fez nenhuma diferença, né? Porque o Game Boy Pocket, ele era branco e preto.
Sim.
E aí eu botava o cartucho, jogava e tal. Aí tinha aquele contraste meio esverdeado, meio cinza e tal. Mas, cara, foram os melhores momentos assim que eu tive assim de me apegar tanto a uma história, me apegar a um jogo. Já curtia muito desenho também, né? Que a animação começou a passar depois do jogo. E, bom, sou de 94, então, claro, demorou uns aninhos para eu entender como é que funcionava um jogo e tal. Eu já tinha meus 5, 6. E aí, eu lembro de toda a trajetória do jogo, de você começar e cara, me engajou muito a me esforçar mais, porque tinha os textos todos em inglês. Aquela coisa de jogar um pouco com o dicionário do lado, né, para entender algumas coisas. E graças a isso hoje eu entendo muito mais, né? Só continuando então, eu tava falando aqui que o primeiro jogo que me marcou muito foi o Pokémon da Nintendo, Pokémon do Game Boy, que foi meu primeiro contato com um jogo grande assim, um jogo robusto, um RPG da época que, cara, tinha toda uma aventura por trás, tinha todo um monte de puzzles. Tinha mestres, ginásios e tal, e para mim, moleque, não fazia muito sentido, e ao mesmo tempo criava aquela curiosidade de querer acabar logo e ver onde a história ia dar. E mesmo depois de conseguir zerar, eu acho que zerei umas 30 vezes, cara, esse jogo, porque era uma coisa que eu fazia com o maior prazer do mundo. Tinha muito tempo sobrando também, né?
Sim,
Tipo, moleque, não tinha um compromisso com nada, então eu jogava aquela porra ali, cara. Todo dia, toda hora, eu levava até pra escola, às vezes, com puta medo de ser roubado, mas E quando acabava as pilhas, depois eu arranjava um jeito de carregar as pilhas. Aí tinha uns esqueminhas que eram os macetes da época, né? Botar pilha na geladeira, que carregava, e misteriosamente carregava, não sabia o porquê. Mas eu botava as pilhas no freezer. E aí depois de uma hora, mano, isso aí é verídico. As pilhas voltavam, não sei como. Não durava 20 minutos as pilhas depois. Mas porque elas tinham um desgaste total, acho, por conta da temperatura. Ah, e era o único jogo que eu tinha. É, então, para mim, foi um que marcou muito. Depois eu tive. Claro, eu tive o Mega Drive, mas eu não joguei tanto. Então, eu joguei na época. Eu lembro que tinha o Mortal Kombat daqueles primeiro. E tinha também um Sonic. E o Mortal Kombat, eu confesso que quando moleque eu cagava um pouco, mano. Quando sofreu os Fatality. Então, eu não gostava de ver muito ali os Fatality acontecendo. Ficava meio sem dormir depois.
É mesmo?
E aí eu
Mentira.
juro, cara, juro, juro. Mesmo Mortal Kombat, o negócio. Eu não jogava sozinho, não, cara. Era cagão mesmo.
Caramba.
As
E
ideias.
juro pra você. E aí
Isso aí é novo até
meus
pra
tios.
nós, galera. Isso aí é novo até pra nós.
É isso daí.
É
Tá
verdade.
sendo uma grande surpresa.
Eu juro, eu tinha o quê? 5 anos? Aí eu, quando eu ganhei o Mega Drive, eu achei que era de algum tio meu e vinha com Mortal Kombat, porque só jogava Mortal Kombat. E aí eu colocava assim na TV antigona de tubo profissional e tal. E lembra que quando você não clicava no start, ficava passando o trailer do jogo, né? Não, não era trailer, era partidas que a máquina tava jogando, sabe? Que nem aconteceu hoje em dia. E nessas partidas que ficava lá, eu esqueci de deixar ela rolando. A máquina dava Fatality. Tinha um Fatality que marcou muito, que era do Cabal, mano. Que ele tirava a máscara, lembra?
Você assustava lá o
E
heavy metal, né?
exatamente, ele assustava, e aí, tipo, a alma da pessoa saía correndo, e o corpo caía, e ele olhava pra tela depois. Eu lembro que esse Fatality foi o que mais me marcou, assim, cara, que bagulho tenebroso, eu fiquei sem jogar um tempinho.
Mas você já teve pesadelos?
Não, não lembro se eu tive pesadelo, cara, não lembro se eu tive. Provavelmente sim, né? Moleque, eu lembro que, e,
Menino
assim, eu não sei se
juvenil.
tá. É, juvenil, leite com pera.
Agora nem amassada com farinha
Não
lacta.
tenho irmãos. Não tenho irmãos, então, tipo, aquela coisa, sozinho na sala, quando vê que eu falei, mano, olha isso, velho, que fita. E aí eu liguei pra jogar o Sonic pra esquecer.
Aquela mão gelada nas costas, né?
Tipo, eu não queria parar de jogar, mas eu não queria jogar Mortal Kombat. Então era uma situação assim. Ou então eu jogava, mas aí eu rezava pra não ter Fatality. Porque eu pensava na minha cabeça que todo mundo ia fazer igual o Cabal, mano. De, tipo, arrancar a cara e sair correndo a alma do meu personagem e ia mostrar a cara na tela.
Mas você rezava certinho?
Isso aí. Sei lá. Cara, esse aí também foi marcante. E acho que de um top 3 assim. Um top 3 legal. Acho que o terceiro jogo.
É porque você já teve
O Pokémon.
consoles diferentes, né? Nintendo 64 também, se eu não me engano.
Sim, 64 eu tive, mas o 64 veio depois. Eu lembro que depois eu consegui o cartucho do Pokémon, a segunda geração, que foi o Crystal. E eu lembro que o Crystal tinha uma parada muito plot twist, que era no jogo, que você terminava o mapa de Johto, e aí o que acontecia? Você, no jogo, você achava que ia finalizar o jogo, até subir os créditos e tal. E o que acontecia é que você ia pro mapa do jogo anterior, mano. Então isso na cabeça da molecada da época. Foi tipo um salto gigante, assim, de explosão mental, porque, puta que foda, tô terminando um novo mapa e tô indo pro mapa do jogo antigo, jogo de 94.
Ô, louco,
Então aquilo foi.
94?
Sim, o Pokémon Red Blue, se não me engano, foi 94. Depois faço uma ressalva aí, se não for isso. Mas aí quando eu joguei o Crystal, que foi nos anos 2000, 2001, 2002,
Pra que plataforma que era
tinha
mesmo?
que. Pra Nintendo, pra Game Boy. E aí eu lembro que quando zerava o mapa de Johto, você ia
Ah,
pro
então
mapa
não era
de. O primeiro mapa.
94, não, porque os Nintendo portátil veio depois. Acho que veio na geração
Cara,
2000.
era 90, mano. Era antes de
90?
2000, se não me engano. Acho que vale a gente pesquisar depois bota um crédito na publicação. Mas, mano, não, eu lembro da sensação, sabe? De tipo, falei, cara, que foda, olha só, tá acabando aqui o mapa, eu achei que o jogo ia acabar, e não, tem mais um mapa inteiro pra eu desfrutar.
Era o famoso
Então
trolley.
foi um. É, exatamente. Trolei bom, tá ligado? Porque você achou que ia acabar, mas não acabou, não. Tem mais um mapa inteiro aí pra você se aventurar. Então aquilo, velho, fantástico. Assim, uma coisa que. E nenhum outro jogo da franquia que eu também joguei deu essa mesma sensação, assim. Proporcionou o mesmo plot twist, assim. Nenhum outro jogo conseguiu fazer. Até lançaram um remake, Mas o remake não é a mesma coisa. Tipo, não é igual o antigão, sabe?
Não era a mesma sensação, né?
E foram. Não é, cara. E porque você até já sabe o que vai acontecer também, né? Mesmo ele botando os negócios novos, assim, tá, as novidades, as novas mecânicas. Mas não tem jeito. O jogo antigo, na geração, na segunda geração, ele marcou muito. Eu já vi muito esse. Essa,
Envelheceu,
as
pai. Você
pessoas
foi.
falando isso.
Envelheceu bem o jogo?
Cara, sim, eu acho que. É claro que hoje é muito melhor jogar o remake, é mais fácil, mas também é mais acessível, né? Mas o antigo, ele tem mecânicas que o Zelda tinha já, assim, o Zelda RPG, por exemplo, de Game Boy também, e do Super Nintendo. Então, você já vinha com uma bagagem de, tipo, do que você tinha que fazer, porque tinha mecânicas muito parecidas, ao mesmo tempo tinha todo o plot de você voltar pro mapa de Kanto, que é a primeira região, depois que termina a região de Johto. Então, pra mim, falei, mano, fantástico. Foi uma coisa que não teve. Foi marcante demais, assim. Então, meu top 3 fica aí, né? Acho que primeiro o Pokémon da saga original lá, a Red Blue. Esse Mortal Kombat do susto aí, porque, mano, marcou por causa do susto. E também esse terceiro é a segunda geração do Pokémon.
Great. E você, japonês?
Great.
Conte mais a sua trajetória aí, gamer.
Bom,
Faz o
eu
top 3 também.
poderia ser até mais, né? Mas para ser bem objetivo, né? Então eu direi os três, né? Então eu tive mais ou menos uma trajetória parecida com o nosso amigo Alan, né? Eu tive aí Mega Drive, eu tive até PlayStation, o famoso PlayStation Fake, mas eu já joguei bastante esses jogos que o próprio Alan mencionou, né? Mas de todos os que eu joguei, de todos esses consoles, o que mais marcou mesmo a minha infância, o que mais chamou a minha atenção, o que inclusive é o que até hoje chama a minha atenção, né? Sempre quando lançam algo novo, é o próprio Resident Evil, né? E, claro, de Mega Drive, esses jogos mais antigos, realmente foram jogos excelentes, né? Eu gostei bastante, mas nenhum deles marcou igual o Resident Evil vem marcando até hoje, né? E é até engraçado porque nessa época eu não tinha o PlayStation, né? Só tinha um cara aqui do meu prédio, né? Que ele morava aqui no meu prédio, que ele tinha o PlayStation. E ele tinha a trilogia, né? A trilogia clássica. Então, para a gente poder jogar, né? A gente tinha que se reunir, né? E juntava uma galera e ficava lá a tarde toda até a noite jogando. Então, meu primeiro contato com esse jogo foi assim. E nessa época, como eu era muito novo, eu tinha um certo medo de jogar, né? Podemos
Quem
dizer até
nunca,
um
né?
cagaço, né? E quando você é molecão, né? Era mais ou menos. A gente até brincou com esse medo que o Alan tinha do Mortal Kombat, mas, né? Esse medo é inevitável. Só que naquela época a gente não pensava nas coisas que a gente pensa hoje em dia, né? Para mim era só um jogo de zumbi, né? Não era algo sobre bioterrorismo, essas outras coisas. Então o fato de que nessa época também, né, nos anos 90, essa coisa de zumbi era o que estava, né, fazendo sucesso na época, tanto de filmes quanto jogos e outras coisas, né? Então, juntando todos esses fatores, juntando todos esses fatores, é o que fez aí
Hello,
marcar
hello.
toda essa minha infância, né? E uma curiosidade, eu não comecei do 1. O meu primeiro foi o 3, né? No Nemesis.
Eu acho que de todo mundo, né? Acho que todo mundo, eu
Cara,
também.
meu foi o 1.
Pelo menos identifico com isso, foi o
O
3.
meu foi o 1 e foi muito sem querer, porque assim, tinha um PlayStation 1 na casa da minha tia e tinha um CD preto mal bonito dentro do console. Eu liguei para jogar. E logo de cara, tinha aquela cena clássica, né, do primeiro jogo, né? Que se não me engano, a Jill, que ela tromba o zumbi já mordendo lá. Então, essa
Sim.
cena também me marcou, velho. Foi uma coisa parecida, não chegou perto porque eu era um pouco mais velho, com a coisa do cabal lá. Mas a cena aí, marcante.
Então, mas eu joguei, né, depois, né, depois que eu realmente tive o meu videogame, né, que eu pude jogar então com mais calma, é só eu mesmo jogando e tudo mais. Então, depois disso, eu tive a oportunidade de jogar a trilogia clássica. E, apesar do medo, eu tinha uma curiosidade, né? Porque era um jogo diferente, né? O fato de um monte de zumbis parado numa cidade, né? O caos. Então, eu queria saber o que aconteceria, né? Conforme o jogo. Então, o Resident Evil foi algo que marcou muito, né? Inclusive, até hoje é o que mais marca o meu gosto, né, do mundo dos games. E outro jogo que me marcou bastante também, que no caso até sonhava, né, é o próprio Zelda, o Ocarina of Time. E na época também um amigo meu que tinha o 64, então juntava a galera para zerar esse game junto, né? E era algo bem diferente também, né, a mecânica do jogo era, né? Era inovador na época, né? Na época era inovador. Então, o fato de você poder aí tocar a ocarina, né, para mudar o tempo, né, do dia para noite ou da noite para o dia, e poder aí também, não me lembro bem, mas acho que era um templo, queria ficar adulto novamente. Então,
Esse mesmo.
fora as coisas que aconteciam, né, durante o jogo também. Acho que o Alan já jogou bastante o Zelda, né? Inclusive já zerou. Ele sabe bem como que é a sensação, né? O Helmut
Sim,
já
cara.
teve, já creio eu que já teve algum contato, né? Porque ele é realmente, Zelda é um jogo diferenciado. E eu posso assim dizer que ele foi marcante também, né, na minha infância. E agora.
Sim, o Zelda foi revolucionário também, né? Porque foi nos jogos do Zelda que começou a ter aquela marcação da mira, né? Aquela mecânica de mira marcada no inimigo.
Ah, sim.
Que você bloqueava a mira em um dos inimigos, né? E aí, tipo, você ficava com foco nele, na câmera com foco nele, para você matar esse primeiro, depois você ia jogando a mira para os outros, e depois muitos outros jogos na sequência aí replicaram essa mecânica. Então, o Zelda foi um marco não só pela beleza do jogo que é, né? Mas por toda a inovação do mercado que teve na época, assim.
Sim.
Então, é um jogo fantástico.
Pra época ele já.
O Zelda é
Isso.
da Nintendo, né? O
Isso
Zelda, né?
mesmo.
Pra época ele já tava um
Na
pouquinho.
4.
Pra época ele já tava um pouquinho à frente do tempo. E agora, um outro game que marcou bastante a minha infância foi o Super Mario Bros. Que era de Nintendinho. Inclusive, eu acho que foi até o primeiro game que eu tive contato assim de toda a minha vida, né? E foi o primeiro game que eu zerei também. E na época não tinha isso de memory card, de salvar o game,
Detonado,
de
né?
detonado. E eu não sei se era só nesse jogo, mas no Super Mario Bros, cara, você não tinha um espaço para salvar. Então, para você zerar o game, que na época a gente falava salvar, né? Hoje em dia que a gente fala zerar o game, mas na época para salvar o game, você tinha que ficar o dia inteiro jogando. E prendia bastante a minha atenção.
Cara, quem nunca, né? Acho que o Mario Bros. Aí marcou uma galera. Quem nunca jogou, né? Acho que poucas pessoas nunca tiveram contato com esse jogo, né?
É, dizem que ele era até um.
O Zelda não joguei,
É, o
não.
Zelda, até porque ele já era um outro tipo de game, né? Que Mario Bros. Ele era mais acessível, né? Porque você poderia encontrar em várias plataformas, até em Game Boy, você jogava o jogo.
Sim.
Super Mario Bros.
O Nintendo também, o Nintendo 64, ele era meio elitizado, né, na época. Você vê que era muito mais acessível você ter um PlayStation do que um Nintendo 64. Quando eu pesquisei os preços da época, o negócio, tipo, eles tinham uma propaganda muito forte, assim. E aí jogava lá em cima, sabe, como inovação, e que era 64 bits, que não sei o quê. E a Sony entregou bem mais que a Nintendo com 32 bits.
Sim.
É, até os gráficos eram melhores com 32 bits comparado aos cartuchos do 64 com 64 bits. Então acabou perdendo pro concorrente na época, achando que, tipo, já, porque tinha, o Super Nintendo já era um marco também na história por conta de todo o sucesso. Então acharam que lançando o 64 já era tudo garantido no mercado. Só que não, né? A história até para contar que foi diferente.
Sim.
Então, era elitizado, já tinha um preço maior porque eles tinham muito sucesso com o Super Nintendo, só que não contavam que ia ter um concorrente à altura que entregava mais com menos, né? Basicamente era
É,
isso.
até porque também da Sony, né, no PlayStation, né, no PlayStation 1, ele já era desbloqueado também, né, ele já teve um desbloqueio, então era mais fácil também, né, era até melhor para comprar os jogos, os CDs, né.
Exatamente.
E no o fato de ser um CD-ROM na época, né, a Sony teve a capacidade aí em vários jogos, em diversos jogos, de colocar as CGs, né. CGs, então, por exemplo, comparando, vai, Resident Evil 2 do Nintendo 64 com o do PlayStation 1. O do 64, ele não tinha CGs. Já o do PlayStation 1, ele tem CGs. E era um
Exato.
diferencial também.
É isso mesmo. E se você comparar, botar um lado do outro, assim, em gráfico, é nítido que a Sony já entregava mais, né? Que o do 64 era mais quadrado, assim. Tudo bem que, no geral, lá os personagens pareciam balões, né? Bonecas infláveis. Só que quando você comparava os frames, toda a questão gráfica e o motor, a Sony entregava mais, porque com o CD era mais rápido, né? Do que com o cartucho. Até chegar a informação para a máquina e tal. E aí que a reviravolta começou, né? E é legal que a gente viveu tudo isso de perto, né, cara? Muito louco isso
Sim, a
também.
gente viu toda uma evolução, né?
Mas aí, o Japa falou então do Resident Evil, falou do Zelda. Falou do Mario Bros. Acho que quer ver agora o do Rodrigo aí, do nosso amigo Hellboy. Quais foram os seus três jogos? Eu tô curioso. Eu acho que eu nunca perguntei isso pra você antes. Então eu tô curioso pra saber.
Sim. Passar pelos três jogos.
É os que marcaram aí.
Bom, vamos lá. Sonic foi o primeiro jogo que eu joguei na vida de tudo. Foi o meu primeiro contato com videogame. Não sabia nem o que era videogame na época. Entendeu? Inclusive, eu acho que vocês não sabem, mas até hoje sou apaixonado pelo personagem.
De qual
Entendeu?
console que
Assim,
foi?
dos mais. Ele era no Mega
Mega Drive.
Drive.
A SEGA, Mega Drive.
Era do Mega Drive na época. Da SEGA. Eterna SEGA.
SEGA. Pode crer.
Aí.
E aí?
Aí eu conheci o Mario. Logo em seguida tive o Super Nintendo, que na época era uma febre, né? Quem não queria jogar Mario? Super Nintendo era tipo. Era o PS4 hoje. Na época, né?
Verdade. Na verdade,
Meados
os
de
dois.
90...
Na verdade, os
95,
dois, né?
96.
Tanto o Sonic quanto o Mario
Oi?
é geral que queria jogar.
Sim, queria, mas o veio depois, né? O Super Nintendo veio depois com o Mega Drive. Então ele era lançamento, o hardware era mais pesado, os jogos eram, não vou falar melhores, mas apresentou mais novidades, né? A SEGA até então, pelo menos para mim, a única coisa que chamava atenção mesmo era o Super Mario. Era o Sonic. Entendeu? Era só o Sonic. Aí eu conheci o Mario, tudo bem. Só que assim, joguei, gostei, mas. Pra mim, eu até hoje sou fã incondicionalmente do personagem Sonic. Inclusive, até então, depois que eu tive o Super Nintendo, nunca mais tive contato com a Nintendo, né? Até hoje. E, apesar de também ter um ranço de como o mercado da Sony hoje aqui no Brasil é muito caro, entendeu? Chega a ser
Entendo.
ridículo em comparado aos outros jogos. Isso, comparado aos outros consoles, é um bagulho que. O cara que é fã mesmo, ele
É
sofre, ele
verdade.
sofre.
Tudo é importado, né? Eu tenho amigos que são nintendistas assim, de carteirinha, velho. E eles falam, cara, o ponto foda é esse, é um ponto de investimento. Para conseguir os negócios, você quebra um pouco as pernas, ainda mais agora com o dólar e tal. Mas não querendo até cortar muito, mas é o que eu vejo hoje a galera passando por esses perrengues aí para comprar o jogo, né?
Do Switch, né?
Fazer o quê, né? Aconteceu.
Na verdade,
Exatamente.
é com todos os consoles, mas o que parece, né? Que mais tá pegando pesado mesmo é o da Nintendo. Pelo fato de não ter aqui no Brasil, né?
Exatamente. Mas aí, Hellboy, qual foi o terceiro jogo?
Bom, vamos lá. Não, que me marcou Sonic, depois Clonoa. Eu acho que pouca galera vai conhecer aí de PS1. Era um gatinho que tinha um cabelo. Ele tinha um. cabelo que flutuava. Só vocês jogarem aí, vocês vão saber. Clonoa. Super Nintendo de PS1.
Cara, não lembro.
Mano, esse jogo aí. Puta que pariu. Quando eu conheci esse jogo aí, mano. Era, foi a mesma paixão quando eu conheci o Sonic, de fato.
Será que ele não
Entendeu?
era
Foi, era o
um
novo
Sonic
mascote, né?
camuflado, não?
Talvez, porque ele tinha o mesmo olhar do Sonic. Era o mesmo
Tinha, né, aquele
traço, era o
olhar, né,
mesmo traço.
diferente, né?
É, ele era malandro, entendeu? Que eu gostava do Sonic porque o Sonic era malandro.
Que da hora.
Daí que surgiu, né, a frase, né? Malandro é o gato.
Malandragem.
Malandro é o gato que nasceu de bigode.
Pode crer. Como é que é o nome do jogo, Rodrigo? É
Ai.
Clonoa? Clonoa.
Clonoa. Joga aí que vocês vão ver. Mano, puta jogo, cara. Puta jogaço. Inclusive, eu vou até reviver ele recentemente. Vou pegar ele pra jogar.
Boa.
Aí depois conheci o Spyro. Não sei se vocês conhecem
Conhece,
também. Oi? Spyro. Dragãozinho também. Eu tinha um bagulho que antigamente, hoje já não tem mais, né? Eu acho que nós tá carente desses personagens carismáticos, que eram meio que mascotes dos games, né? Hoje eu, pelo menos, não conheço mais nenhum da oitava geração. Quais são os mascotinhos naquela época? Tinha Sonic, tinha Clonoa, tinha Super Mario, tinha Spyro, tinha o Crash, o
É,
próprio Crash.
hoje em dia eu acho que eles
Entendeu?
estão tentando, eles não conseguem fazer, né? Tanto que você vê que agora eles trouxeram de volta o Crash. O Crash tá tendo que ser esse mascote novamente, né? Porque hoje em dia não tem esse mascote.
Não, mas é isso mesmo. Vocês reparam que as empresas focam mais nos jogos AAA, né? Que aí são tipo os carros-chefes de cada marca, de cada empresa. Né? Tô aqui, a gente tem o The Last of Us aí, o 2, que tipo, é um jogo, né, assim, surreal, que é mais lembrado do que qualquer jogo carismático como esse aí que o Rodrigo listou, né? Você não vai pensar em Crash ou e até mesmo tem outra plataforma, algum jogo carismático que seja competitivo o suficiente para dar de frente com esse jogo. Não tem. E aí,
Hoje
não
não
tem.
tem. Hoje não tem.
É essa
Porque
situação.
querendo ou não, hoje ainda é vivo. Sonic ainda é vivo. O próprio Mario é vivo ainda. No mundinho fechado deles lá, mas é. Entendeu? O Crash agora, não sei se vocês sabem, vai sair
Sim.
o 4 agora. Entendeu? Para PS4, mas já visando o PS5. Com certeza vai receber um port com o PS5. Porque vai sair em dezembro o jogo, entendeu? Então já é um pezinho ali pro PS5. Que os caras vão usar de marketing. Então, basicamente foi isso. Aí, até curioso, né? Vocês falam, caralho, mas o moleque hoje joga competitivamente e até agora só falou de
E
jogos
aventura, né?
tipo de aventura, joguinhos, teoricamente na época infantis, né? Joguinhos infantis, personagens caricaturescos e tudo mais. Aí, que aconteceu? Aí, quando eu já atingi uma certa maioridade, foi quando eu conheci os jogos de luta, que foi quando eu entrei no ensino médio, que eu conheci uns amigos meus, que inclusive hoje é amigo do pessoal que tá com a gente hoje na conversa, que vai apresentar os jogos de luta. E eu sempre fui um cara muito competitivo. Até hoje, os meus amigos, eles podem.
É. Nem na hora de ensinar o bicho
Eu
tá
sou um
mole.
cara.
Nem na hora de
Oi?
ensinar o bicho pega leve.
É, entendeu? Eu sempre fui um cara muito. Eu nunca gostei de ficar pra trás. Aí, como eu já tinha já um bagulho com os videogames, de sempre querer bater marca, querer. Então, isso aí eu acabei levando pros jogos de luta. É, pode parecer até algo meio extremo, mas só quem joga sabe. É, eu tinha uma certa facilidade de aprender. Então, eu acabei usando isso a meu favor. Inclusive, os meus outros dois amigos também chegaram a jogar tão bem. Vou citar aqui um amigo nosso, Giovanni, hoje não se encontra mais em São Paulo. E o cara, ele tinha o dom, entendeu? O moleque, ele tinha realmente o dom. Eu, tipo assim, eu sempre ficava, querendo ou não, eu ficava atrás dele. Só que eu era malandro, né? Eu era malandro. Eu usava muito da psicologia reversa.
Sim,
Entendeu?
sim.
É que
Alô?
o Giovanni é uma pessoa, né? Que ele é instável emocionalmente, né? Nosso amigo, ele sabe disso. A gente sabe como provocar, vamos falar assim, porque a gente conhece uma ferida do outro, né?
Sim.
E eu não tenho dúvida de que você abusou disso.
É, o ninja deve
Entendeu?
viver através
Então,
da decepção.
e
Exatamente.
até hoje, os cara que jogam comigo hoje em alto nível, eles falam: o meu diferencial nos jogos é isso. Eu brinco muito com o emocional do meu adversário. Quando eu vejo que ele é tecnicamente superior, cara, eu tenho que explorar o ponto fraco dele. Então eu acabo me destacando, mano, nesse ponto. Aí eu conheci jogos como Tekken, o próprio Mortal Kombat, que o nosso amigo falou aí, não, eu não tinha medo. Muito pelo contrário, achava o bagulho muito louco. Foi renovador, porque até então era Street Fighter, eram os outros jogos B da época, como Dead or Alive e tudo mais. Só que eu pensei, ó, por incrível que pareça, comecei a me destacar, porque eu falei, pô, eu acho que agora eu posso jogar valendo. Foi com o Naruto. Foi meu primeiro campeonato lá em 2006, 2007. E até então, jogava Tekken, jogava vários jogos. Só que aí um amigo nosso falou de um evento chamado Anime Friends. Aí eu falei, cara, Anime Friends, mano, é um evento de anime e tudo mais. Naquela época tava em alta, Naruto, Inuyasha, assim. Porra, mano, você é louco. Quem nunca assistiu na nossa geração, quem falar que não assistiu um anime, tá
Sim.
sacanagem. Entendeu? Aí eu já juntei o útil ao agradável. Falei, mano, eu gosto de competir, é isso mesmo. Aí eu encostei, colei. Mano, tomei uma sova. Mano, pô, pau mole, tomei sua de pau mole lá. Só que ali foi onde eu vi que eu falei, mano, eu já vi que para você ficar bom, fica até uma dica aí pra galera que quer competir, mano, saem dos seus mundinhos. Eu só fui perceber mesmo que eu tinha nível para competir quando eu de fato enfrentei os caras. Entendeu? A galera tem muito disso, ah, eu sou o melhor do bairro, ah, eu faço uns combinhos no Pratique, ah, eu zerei no modo hard na última torre. Rapaziada, vocês só vão saber mesmo de fato se vocês têm feeling pro bagulho. Quando vocês derem de frente com um competidor, entendeu? Com uma pessoa que tá ali, vamos ver. É a mesma coisa que o japonês, nosso amigo, joga futebol. Ele joga futebol na Kika Varza. Será que se um dia ele jogasse contra uns caras profissionais, ele ia sentir a diferença? E a partir daquele momento que ele ia começar, de fato, treinar as habilidades dele. Então, foi aí que aí eu engajei. Ganhei meus primeirinhos campeonatos Naruto e tudo mais. Aí foi quando chegou o Mortal Kombat 9. Aí azedou o pé do frango. Foi aí onde eu deslanchei de vez. Que inclusive tem até um vídeo meu ganhando o campeonato de MK9 lá em 2012. Depois vocês procurarem Hellboy versus Mr. Diogo. Mano, esse dia foi
Fica a
louco.
dica aí, galera.
Aí beleza. Entendeu? Aí foi indo. Aí eu tive que dar uma parada. Entendeu? Por N motivos. E agora eu tô um casual, só que ainda posso dizer que aqui eu costumo dizer que eu sou o Ronaldo do Fighting Games.
Comparação
Prazer, meu
maravilhosa.
nome é Ronaldo. Eu não sei que eu sou. Entendeu? Eu sou Ronaldo, tô voltando, entendeu? Mas ainda. Aquele tapa ainda é diferente, entendeu?
Sim, a
Ainda é.
técnica, né? Ela
Porra.
ficou, né? A técnica existe, só a prática que tá meio enferrujada aí e tal.
Tá meio feio, olhar. Por exemplo, agora eu tô voltando a jogar no MK11. Eu já não sou mais aquele mesmo cara de quando peguei o jogo. Hoje já tô maleável como eu era antes. Tá? Falta umas coisinhas ainda, mas já dá pra perceber que, pô, já tô mais confiante. Entendeu? Tinha coisas que eu tava fazendo, cara. Eu juro pra você, pode não parecer besteira, mas até um competidor pode falar, mano, eu não sirvo pra jogar com esse personagem. Eu falei pra mim mesmo. O meu amigo Alan aí me passou o jogo, sou grato a ele. Entendeu? No momento que eu precisei, ele foi à luz. E eu cheguei a falar para mim mesmo, cara, não consigo jogar com a Jade. O que que tá acontecendo? Não consigo. E hoje eu já tô jogando com ela dominando um boneco, entendeu? Então, assim, rapaziada, é tudo questão também de, mano, se esforçar, de querer. E claro, você tem que apanhar primeiro. E muito, não é pouco não. Muito. Mas muito mesmo. E como eu te falei, sempre procurando enfrentar caras de níveis altíssimos. Altíssimos. Aí, quem sabe aí, a galera que quer competir um dia. Entendeu? E hoje com a internet tá muito mais fácil, porque na minha época não tinha esses negócios de amigo dando dica, canal no YouTube ensinando frame data, canal no YouTube ensinando, por exemplo, você jogou com um personagem, você vai no YouTube lá, você pesquisa lá, vai, Jade. Se eu jogar Jade lá, eles vão me dar os melhores jogadores do mundo. O que que eu faço? Eu vou lá, copio os movimentos. Antigamente não tinha isso, antigamente você tinha que ficar ali ralando. Ralando, treinando, vice-versa. Na época do Blood War também, eu e um amigo Dioguinho, o Vogo Flávio, a gente ficava anotando tudo que a gente fazia por dia. Tipo assim, a gente perdia o dia inteiro treinando cada personagem e anotando papel. Porque não tinha esses negócios de internet, então a gente meio que na raça. Então hoje, galera, pra quem tá querendo iniciar aí no mundo profissional da coisa, tá muito mais fácil, vamos dizer assim.
É, antigamente
Show de bola, cara.
era complicado.
Super concordo. É, ninguém
Oi?
tinha, né, esse acesso a, como o Japa falou um pouquinho, né? Detonado, vídeo no YouTube com
Não, é.
gameplay, ninguém tinha. E era na raça, né, mano?
Exato, mano.
E online também era uma coisa limitada, né, para jogar online. Então a gente no máximo juntava a galera. O que cá entre nós era da hora também, né? Juntar o pessoal para ficar aquela resenha, jogar um game junto.
Sim. Sim, mas.
É, mas concordo plenamente.
Mas não era, era complicado assim no geral, né? Não só no gênero luta, né? Não só em jogos de luta, era complicado para todo tipo de jogo. E creio eu que dessa forma que a gente foi aí desenvolvendo, né? Podemos não ser especialistas, mas fomos desenvolvendo aí o nosso inglês, porque na época a gente tinha que ficar usando o dicionário, né? Pra ficar aí traduzindo alguma coisa, porque a gente não entendia
Sim,
nada.
sim. Pô, outro fator assim muito foda mesmo que a gente também deve um pouco do nosso inglês hoje, do nosso didático e um pouco da nossa personalidade também, graças ao game, né, mano? Se for parar pra pensar assim.
Não tinha a
Vixe.
internet naquela época era algo bem complexo, né? Não, hoje em dia tá fácil, hoje é tudo de mão beijada. Mas naquela época você tinha
Sim.
que de fato se matar aí para qualquer tipo de game, né? E os detonados eram em revistas e essas revistas aí não era qualquer um que tinha, não.
Então, o nosso amigo Alan falou aí que ele tava com medo do Mortal Kombat e tudo mais, mas um jogo que até hoje eu vou admitir para vocês que eu sou cabreiro de jogar é Silent Hill, cara.
Nossa.
Mas tô falando o bom mesmo, o 1 e o 2. O primeiro e o
Sim, para
segundo.
mim o primeiro.
Até hoje, se colocar para mim esse jogo aqui, assim na madrugada aqui, mano,
Cara,
nem
Silent Hill,
para, mano.
jogo de boa. É muito louco isso, né? Como é que é? A nossa cabeça é. Eu jogo de boa Silent Hill, joguei o The Room lá, eu acho que eu cheguei a zerar ele no Play 2. E era tenebroso, porque era um cara preso na casa dele, né? Não sei se vocês lembram, mas era uma casa
Certo.
toda cheia de cadeado, de corrente, o cara tava preso na casa dele. E ele tinha algumas visões dos seres espirituais lá e tal, da Raven. E aí tinha aquele caminho no banheiro que dava no. Nossa, o bagulho era uma loucura, mano.
Dava acesso ao
Era.
metrô.
Era um terror psicológico, né? Então, e, mano, super de boa. Né? Até comparando com a questão do Mortal Kombat, que lá o Fatality do Cabal foi uma parada, assim, marcante na vida, não tem jeito. Quando você me fala assim, você cagou com o jogo, caguei. Fatality do Cabal, porque
É.
foi o que eu fiz.
Se cagou todinho.
Talvez seja mais pela época também, porque o Mortal Kombat
Nada, eu
você conheceu antes, não
conheci
foi?
nessa época que eu conheci. Porque, assim. Ah, não, sim, o
Tudo
Mortal
junto?
Kombat eu conheci antes do Silent Hill.
Ah,
Eu
então, é por
era.
isso, porque
Foi meu
o
primeiro
Silent Hill
contato.
você já era grandinho, já, barbado.
Não foi muito tempo depois, cara. Eu já tinha no Play 1, né, o Silent
Então.
Hill, né? Se não me engano. Já tinha
Não,
um jogo.
o Silent Hill 1 é de Play 1, de PlayStation.
Silent Hill é de 99. O Silent Hill 1
Cara,
é de 99.
exato. Esses eu joguei, só que eu não. Logicamente eu não zerei porque não tinha o Play 1, né? Eu jogava na casa de quem eu ia, assim, tinha. É, mas o Silent Hill do Play 2, por exemplo, eu joguei e. É, claro, eu era mais velho, então não deu nada. É
Ah,
claro que você
então,
fica
mas
com aquele receio, porque assim, o Silent Hill, como tinha fantasma, esses bagulho de susto também, esse The Room tinha umas cenas de susto e tal. Às vezes ficava aquela coisa.
jump
Cara,
scare, o
tinha um.
famoso jump scare.
É, tinha esse susto, esse que você falou, essa mecânica. E foi um pouco do que rolou com o Fatality do Cabal, porque ele olhava pra tela, mano, e aí fazia aquele bagulho e a alma do cara saía correndo. Então eu pensava, puta, agora toda vez que eu for jogar um jogo de fantasma, eu tô fudido, vou ficar lembrando disso. Mas não, nem pegou nada. Foi só uma coisa porque eu era muito criança mesmo. Não
Ah,
teve
mas aí
jeito.
é como o Hellboy falou, se você tivesse jogado mesmo nas mesmas condições, se você tivesse pego para jogar o Silent Hill 1 de PlayStation 1 sozinho, igual você fez com o Mortal Kombat antigamente, tenho certeza que você teria pesadelos também, porque ele era um survival horror bem diferente, porque ele misturava com terror também, né, e terror psicológico. E o
Eu achava
1...
fantástico o jogo.
É porque, na verdade, o Mortal Kombat, como se tratava de um jogo de luta, já era descrito no Fighting Games, então você já meio que tinha uma defesa ali. Não tinha por que ter. Mas o Silent Hill, não, ele já era um jogo já terror. Então você já entrava lá pensando que ia dar ruim. Tá
Acho que é o
entendendo?
fator surpresa da coisa, né? Fator
Então também
surpresa. Porque eu era muito moleque, você não esperava, né, mano?
sim.
Que do nada ia acontecer aquilo. Enfim. Mas Silent Hill, velho, mesmo com os primeiros contatos lá do Play 1 com os primeiros jogos, né, o 1 e o 2, foi super de boa. E não era tão mais velho, não. Foi super de boa porque eu tinha na minha mente, como o Rodrigo falou, já espera que é um jogo de terror, né? Então você não vai, tipo, despreparado, né? Mas tá
Aham.
lá escrito, né? Um jogo de terror, então você...
Já tá lá. Mais 16.
Exatamente. É, a gente jogou, eu aposto que uma boa parte jogou com menos da cidade, né? Esse jogo aí.
Sim. Mas eu confesso que até hoje mesmo, hoje mesmo, se eu for ligar, vai colocar um Silent Hill pra jogar de madrugada. O de Play 1 mesmo, de PlayStation 1. É que a gente falava na época Play 1, né? Era o nosso jeito de falar, né? Mas se eu for ligar o Silent Hill, dá um certo medo. Óbvio que, obviamente, né, que não é aquele cagaço, né, de antigamente. Mas dá um certo, assim, calafrio, né? Porque você ainda sente um pouco daquela sensação, né? Silent Hill, de fato, ele é um jogo diferenciado.
E a galera consegue deixar o clima do jogo pesado, né? É muito louco isso. Eu não sei qual que é a versão, mas tem um Silent Hill que é do caminhão. Lembram que o cara para o caminhão na
É
estrada?
o Origins. É o
É o
Origins, é o
Origins.
Zero.
Esse é do Play 2? Não lembro agora.
É do PlayStation 2, PSP e, se eu não me engano, lançou para algumas outras plataformas aí.
Esse jogo também é foda, porque, mano, você, tipo, você consegue ficar imerso à história. Você não se prende, porque você quer saber o que vai acontecer. Mas só a premissa do negócio já é louca, né? Tipo, o cara tá na estrada, para o caminhão, aí ele vai numa casa e tal, e é tudo muito louco, assim, as coisas como vão acontecendo. E eu imagino aquela situação, falei, mano, eu não parava nem fodendo o caminhão, eu ia embora. Então é um jogo diferenciado, velho. É um terror psicológico muito bem feito, assim, que eu nunca mais acho que vi jogos, né, novos sobre Silent Hill. Não sei se vocês viram alguma coisa do tipo, algum lançamento. Mas
Não.
depois do Play 2 eu não joguei mais nada.
Depois que o. Eu até esqueci o nome dele, o Kojima. Depois que o Kojima saiu, né? Pra mim, assim, na minha opinião, não foi mais a mesma coisa.
Teve aquele demo, né? De um jogo que não lançou, né? Que a gente até assistiu esses tempos aí. Que depois descobriu que o fantasma fica atrás do cara o tempo todo, né?
Então, é o PT, né? O que
É
virou o
o
Death
PT, né?
Stranding.
Esse mesmo. Cara, que foda.
Puta, esse jogo aí, mano, você é louco. Eu não, até hoje, acho que os próprios criadores, eles param, pensam assim, caralho, mano, a gente fez uma merda, mano. Porque só aquele. Não, porque. Só aquele PT ali, pai. Só aquela uma horinha de jogo ali, você é louco, mano.
Eu acho que
Você é
seria.
louco. Até hoje eu lembro que eu baixei, eu lembro, eu tinha o PS3 na época ainda, eu baixei aquilo. Nossa, mano. Falei, imagina que essa porra sair, mano. Se uma horinha de jogo já tá assim, imagina isso. Mano, melhor jogo de terror ever. Por exemplo, o japonês comentou do Resident Evil. Eu sou um. Apesar que pouca galera. A galera às vezes faz umas comparação que não faz nexo, né? Que é diferente de um survival horror de um jogo de terror de fato. Mas a galera gostava muito de comparar, né, japonês? Fala aí. O Silent Hill com o Resident
Sim,
Evil, né?
mas até porque nessa época do PlayStation 1 tava em alta esse gênero, survival horror. É que o Resident Evil, ele puxava bem mais, né, pro survival horror. O Silent Hill tinha esse gênero, só que ele envolvia um pouco mais de lógico. Mesma coisa o Dark, né? Não sei se muitos lembram desse jogo, porque
O quê?
ele teve sucesso mesmo naquela época. O Alone in the Dark. Que ele também era do mesmo gênero. Isso que era
Alan the
outro que
Dark?
também
Sim.
comparavam, né?
Cara, se deixar a gente vai longe, né? Falando de jogo antigo, porque a gente começou a seguir a linha do tempo aí, ver as sequências. Mas o foco é ver
Sim.
como esses jogos marcaram aí. E hoje eles formaram um pouco da nossa personalidade, né? E fica claro, quando a gente fala desses jogos que marcaram, o quanto isso tem relação com a gente hoje, né? Agora que a gente se conhece há uns 10 anos aí de caminhada junto, e a gente vê o quanto isso influencia, né, pra gente hoje. Show de bola. Eu acho que para os próximos a gente pode falar também um pouquinho de gerações futuras aí, de expectativa para a próxima geração e de jogos pendentes, né? Jogos difíceis também. Eu me deparei com jogos como Battletoads na minha vida, do Super Nintendo, que nunca zerei e eu acho que eu nunca vou zerar. E é só um exemplo de vários jogos que existem aí na história que a gente pode falar para um próximo episódio aí, de que
Sim.
ficaram pendentes na nossa vida para serem zerados, né? Eu vou falar só mais
Sim,
um título aqui, o Black, por exemplo, eu também não zerei. Eu faço parte daquela parte do mundo que não zerou o Black do Play 2. Mas enfim, a gente pode pegar esse assunto aqui e falar no próximo episódio. Beleza?
Sim. Então,
Firmeza, galera.
só aproveitando, né, essa palhinha, né? Então, foi novamente aí, foi um prazer então poder compartilhar dessa experiência, porque tem muita gente que viveu isso, né? Então, é bom porque você sente que você está naquela rodinha de amigos, né? Então, você está conversando, relembrando aí os velhos tempos. Então, é esse sentimento aí que a gente também quer passar aí para geral, né? Para galera nova também, para ter um pouco desse sentimento aí, né? Para saber o que a gente passou.
Exatamente, cara, exatamente. Eu acho
Sim.
que vocês veem que a gente se empolgou aqui, começou a falar mais e mais. Se deixar, a gente vai longe mesmo, porque é um negócio que a gente fala com fundamento, porque a gente viveu isso, né? E muitas pessoas com certeza vão se identificar. Não só dos sustos, dos macetes, de como as coisas influenciaram a gente. Então muitas pessoas vão acabar se identificando. A gente também tem aqui a página do Instagram, a página do Facebook. Vai estar descrito aí na descrição do episódio desse podcast. Fique à vontade para seguir, a gente vai divulgar bastante. Divulguem para quem vocês quiserem, né? Claro que a gente vai fazer um trabalho aqui, um trabalho conjunto para divulgar o canal, porque ele é novo, mas a gente sabe que esse projeto aqui, que ele é assim, literalmente assim, objetivo financeiro, principalmente, que é muito mais é salvar um pouco mais as nossas conversas, nossos bate-papos, para que as pessoas possam desfrutar um pouquinho também dessas histórias que a gente tem e que eu tenho certeza que várias pessoas da geração aí também vivenciaram, né? Basicamente é isso. Galera, valeu, tamo junto. E pros próximos aí, a gente vai
Tamo junto,
divulgando. É
rapaziada.
nóis.
Ficam junto. Beijo na bunda.